Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим с каббалистом Михаилом.
Добрый день.
Bom dia, amigos. Estamos falando com o cabalista Dr. Michael Lightman. Bom dia. Natasha está perguntando. Isso parece um apelo da alma. Querido Michael Lightman, por favor me diga, por que isso está acontecendo? Depois de tudo, sem exceção, nós iremos encontrar nossa alma gêmea e viver em alegria, harmonia e amor? Ou na vida isso apenas é um sonho? Encontramos um parceiro na vida, mas de repente tudo termina e se partem, se tornam inimigos. Hoje em dia a taxa de divórcio está em 70%. O que é isso? Parece que as pessoas têm certeza que vão viver para sempre. Mas por que isso está acontecendo? Ave. É o ego, o interesse próprio. O que podemos fazer? Essa é a nossa natureza, é puro egoísmo. E não podemos suportar o outro, é isso. Mas isso não importa. Não foi compreendido que eles amam e o que eles podem tolerar. Isso porque eles receberam um grande preenchimento. E apenas por causa disso, o que mais precisamos de outros? E me parece que logo que a pessoa sente que não está recebendo esse preenchimento, recebendo do outro esse preenchimento, então ele deve jogar fora para continuar adiante. Então, esse pensamento de que nos encontramos e é para sempre não ocorre, Ravi? Não, não, isso é infantil. Papo infantil. Então nós enfrentamos esse inimigo que é mais forte que nós, Ravi? Sim, muito mais forte que nós, nossa natureza. O Criador criou dessa forma. E se podemos perceber isso, podemos fazer essas promessas e continuar. O que é esse ponto dessas promessas? Aqui temos que nos acostumar a controlar nossa vida, organizar a nossa vida entre casais, entre os outros. Então, como esses casais se mantêm juntos por mais tempo, para sempre, e vivem felizes? Isso requer bastante preparação deles, Ravi? Sim, muita preparação. Então, que tipo de animal eu sou? Me ajuda a entender. Sim, isso me ajuda a compreender a natureza animal. A frase está correta. Será difícil para eu e você, mas temos que tentar nos manter juntos e percorrer tudo juntos, subidas, descidas. Esse tipo de compromisso, pacto, é melhor? Ravi, sim, talvez. Então é como nós chamamos o Criador sobre nós, sobre nosso relacionamento. Ravi, não, não, você não precisa prometer, isso é com certeza. Sim, nós precisamos conhecer uns aos outros de forma muito clara e compreensão que ambos são egoístas e ambos vão se juntar e devem se organizar como vão comportar-se um com o outro. Então, nossos desejos egoístas vão usar um ao outro e eles devem coincidir e estabelecer uma nova posição. Isso é muito importante para nós. Então, que tipo de passos, de forma prática, temos que cumprir para avançar nessa dança, como você disse? Ravi, consistentemente, passo a passo, se aproximar pouco a pouco. Quando algo ruim acontecer, dê um meio passo para trás e se aproxime ainda mais, dê mais um passo. Então, um passo adiante, meio passo para trás. Não como dois passos adiante e um para trás? Não, podemos dizer dessa forma também. Dois passos para frente e um para trás. Ok, mais uma questão. O que é esse passo adiante? Eu sinto uma rejeição. De repente eu sinto que eu costumava amar e agora eu sinto rejeição. Então, o que eu devo fazer? Bom, Ravi, agora eu tenho rejeição, então repensando minha vida, meus estados, meu parceiro. E gradualmente devo chegar à conclusão de que esse parceiro e eu podemos continuar a existir. E eu apenas preciso estabelecer um contato entre nós para queremos compreender um ao outro de forma mais positiva. Isso em conversação? Sim, isso pode ser clarificado em conversação, na comunicação no casal. Que a sua existência está me deixando neurótico, Ravi. Não, não. Deve ser. Você não entende internamente o que está acontecendo. Você não precisa nem dizer isso. Apenas mostrar que agora, nesse momento, eu não estou capaz de mais compromissos. Então eu mostro, demonstro isso. E o passo é não se aproximar mais. Calmo e se preparar internamente. Se eu sinto irritado dentro, eu devo me preparar. Ah, sim, então devo sempre manter uma distância entre nós, sim, dar um passo atrás. E o que esse amor é proximidade? Ravi, isso é apenas se você age dessa maneira, como eu disse. Então você terá essa forma normal, compreensão mútua, que será a meta. A meta para o amor, que você amará outra pessoa, porque ele é bom, um bom parceiro. E isso está claro. O que significa isso, Ravi? Parceiro. Ravi, parceiro é um que compreende você, que com você, do seu lado, constrói um caminho, de caminho para coração. Dessa forma, dois passos adiante, um para trás? Sim, dessa forma. Sim, devemos sempre estar cuidando disso, Ravi. Não, não precisa estar sempre alerta quanto a isso. Não penso dessa forma. E que ponto isso acontece? Quando há essa quebra na dança, nesse movimento? Ravi, quando você compreende um ao outro e está tudo bastante claro entre vocês. Então chega um ponto em que estamos juntos e que o mais importante é perdoar. E não apenas perdoar, mas também para dar, para conceder, para se comprometer. Então, ok. Então, para perdoar e conceder. Essa é a regra. Todo momento? Ave. Sim, toda a vida. Toda a vida? Sim. Então, você sabe que está fazendo contato e concessões, e a partir disso, eu devo saber desde o início. Ave. Sim, com certeza. Você deve estar preparado para fazer essas concessões. Sim, então estamos falando sobre ambos os lados. Igualmente ou não, Ravi? Eu não sei. E também isso não importa. Mas você tem que conceder. Então é importante que nós nos mantemos juntos. E quando as crianças aparecem, mais e mais crianças, Ravi. Quando as crianças aparecem, o homem deve dar e conceder ainda mais. Porque a mulher está recebendo muito mais responsabilidades. Então a regra de ouro que você fala a todo momento são essas concessões. Essa é a regra de ouro. Ave, sim, sim, está claro. Então me diga, última pergunta. Como estamos sempre voltando ao Criador? Nós e o Criador. Nós também podemos dizer que somos um casal. Podemos dizer isso? Ave, na medida em que ele dá a você a sua vida corpórea e gera os seus frutos, e você pode ter uma esperança do Criador de que ele dará para você a espiritualidade. Então, quando eu dou um passo para trás em relação à minha família, vamos falar diretamente, o Criador faz essas concessões também? Ravi, sim. Porque está claro para nós que suas ações que nós estamos dando a ele para preservar a relação e também para avançar adiante, e o Criador pode fazer o mesmo. Está claro. Então, em que casos dizemos que o Criador entre marido e mulher está presente? Ravi, nesse caso, constantemente. Essa ideia de que o Criador está entre nós a todo momento, nós temos que buscar por ele a todo momento para o bem dele. Isso é, o pensamento está correto? Ravi, sim, correto. Sim, para ele, para o contentamento dele. Pois ele estabeleceu que esse casal deve existir e deve se estabelecer. Quem nos juntou? De forma geral, o Criador, sim. E se mantemos isso na mente, esse é o melhor caminho. Sim, sim, exatamente, está claro. Ok. Então, estamos agora na véspera desse Dia Internacional da Felicidade. Ah, esse feriado. Entretanto, não há muita felicidade, mas celebramos um dia. O fato é que as pessoas estão mais e mais infelizes. Eu tenho uma pergunta bastante simples. Eu não sei quanto simples, mas como ser feliz, na sua opinião?
Bom, eu não penso que isso seja possível, diz o Ravi. A única coisa... A única coisa que é possível é construir a felicidade. Construí-la. Uma felicidade relativa. Quando eu for... Quando eu conceder dar ao meu parceiro... Ele dará para mim, e nós vamos pensar sobre isso, pensar um sobre o outro, e que desejar que o outro seja feliz. Isso são, é tudo a respeito de coisas pequenas. Dessa forma, cada minuto, cada meia hora, cada hora, nós, dessa forma, nós gradualmente nos acostumamos ao fato que estamos desejando a felicidade aos outros. Bom, você está falando de um casal, mas e se forem amigos, pessoas do trabalho e assim por diante? Ravi, não. Isso é especificamente sobre um casal. Sim. Ok. Então, quando estamos falando de felicidade, estão sendo precisos nessa questão. Ravi, sim, não há outra maneira. Especificamente, homem e mulher é um casal. Eles podem fazer um ao outro felizes e devem trabalhar dessa maneira. É interessante. Então, nos diga, por favor. Ana Rama escreveu que ele está feliz porque passou por tormentos sobre amores e uma vida cheia de ruídos como uma rosa com seus espinhos. Bom, estamos falando aqui, em primeiro lugar, andar entre espinhos e ansiedades a todo momento. Você concorda que é assim? Ravi, concordo. É dessa maneira. Pergunta. A felicidade é como uma rosa que desperta sem pensamento. Ravi. Sim, geralmente sim. O que significa isso? Como as leis da natureza nos empurram para o desenvolvimento, então ela cresce. É assim que a rosa cresce na natureza, assim que a pessoa deve criar. Sim, é isso que a pessoa diz, assim. Bom, o que eu penso é como se mover com a natureza. Isso é bom para nós? Ravi, não, eu não penso que isso está correto. Isso é errado. Mas o que podemos fazer aqui? Como nós devemos crescer, então? Para ser como a natureza? Ravi, o que significa isso? Significa que ao estudar a natureza, nós temos que descobrir oportunidades para imitá-la. A natureza? Sim, a natureza. Outros exemplos. Tudo que é construído em instinto, nós somos pessoas racionais e temos que fazer isso de forma consciente. Então, nos é dada uma razão para esse propósito. Sim, isso é bastante difícil, não é simples, mas é exatamente o que temos que fazer. Então vemos como a natureza se submete a toda a harmonia geral. E nós, com nossa mente, temos que nos submeter também, obedecê-la. O que eu tenho que fazer na minha mente para superar o fato que eu tenho meu próprio olho, minha própria opinião? Bom, cancelar, nulificar o máximo possível. E esse é o caminho da felicidade. Se posso cancelá-lo, Ravi, sim. O que possamos fazer? Essa é a lei da natureza, o ponto de cancelamento. Sim. Então tenho que dar um passo adiante e não insistir. Sim. Outra pergunta. Ana Ramal escreve: nós devemos viver com uma sombra correndo na água. Você apenas corre adiante. Isso é uma coisa natural? Ah, eu não penso que isso seja uma coisa tão simples como fluir, né? A pessoa deve ser como uma sombra correndo na água, mas ao mesmo momento ela deve compreender que para isso ela precisa trabalhar em si. E voltamos então para esse mesmo ponto: nulificação, cancelamento. Sim. Então qual é esse papel que é tão difícil para nós alcançar? Alterar a si próprio. O egoísmo deve ser abolido. Isso é tão difícil. O que é tão difícil nisso? O mais importante é, eu devo entender para o que o meu eu é destinado e cancelar. Bom, eu penso que eu tenho sucesso, que minha opinião está correta. O que eu posso fazer aqui? Rabi, todos esses... tudo isso precisa ser lapidado. Sim. Ah, essa culpa. O meu eu, ele precisa ser extraído, deve ser lapidado para que seja adequado para a vida. E como é que fica a minha opinião pessoal? O que eu faço com ela? Se ela se mantém depois de toda essa transformação? Então você viverá com ela. Ok, última pergunta. Ainda tenho mais, mas... talvez não a última, mas... por que eu estou dando o meu eu? Significa que eu estou dando precisamente ele para que eu possa cancelar em um lugar. Eu posso descobrir um mundo ao meu redor, uma natureza, tais forças. Que juntos nós podemos... dar a ele a oportunidade de nos criarmos como natureza, como um criador. Essa é a principal questão? Sim. Próxima pergunta. Depois de tudo, em que casa a pessoa pode considerar a sua vida feliz? Ravi, eu penso que a pessoa pode se chamar feliz se ela dá um passo adiante em direção à natureza unificada do universo. E ela entra ela como algo íntegro. Integral. Perdão, vou fazer mais uma pergunta. Sim? Mas você, Ravi, pessoalmente, como você avalia a sua vida? Você é feliz, Ravi? Eu avalio minha vida assim, sim. Eu busquei bastante. E eu gastei bastante tempo verificando a mim mesmo como, porque eu não alcancei a categoria mais alta na minha procura, mas eu estou feliz de que eventualmente me encontrei. Onde está a verdade? Minha essência? Como chegar a ela? E com o resto eu irei continuar. Bom, então vou fazer mais uma pergunta. Quando a pessoa diz que estou feliz, a felicidade constitui alguns tijolos para a construção da casa. Que tipo de tijolos? Blocos de construção, a felicidade é construída na sua história, na sua memória. Ravi, sim, esses são tijolos, esses são blocos de construção. Eu não sei dizer. Em minha vida, não lembro nenhuma memória vívida agora. Bom, normalmente as pessoas se lembram. Digamos, os sofrimentos do fato de que eu devia ir para algum lugar e não consegui encontrar. Então, eu encontro esse um momento feliz. Ah, e sim, você teve muitos deles? Sim. Encontrando com sua esposa foi um momento feliz? Ravi, sim, de forma geral, sim. É feliz? Aconteceu uma vez com você, como esperado, você casou e assim por diante. Bom, vamos adiante.
Sabe, bom, não sei, não consigo imaginar que momentos felizes eu tive. Bom, quando você escolheu esse caminho, meu professor, sim, caminho, professor, o fato que você escolheu Israel e teve a oportunidade de parar em todos os lugares do mundo, Ravi, sim, claro. Você considera isso felicidade? Sim. Essa escolha foi correta? Sim, totalmente correta. E esse momento quando você encontrou seu professor, é alegria? Sim. Você, eu senti como felicidade, sim. Sim, houve momentos de felicidade na vida, sim. Deu vários deles, na verdade, todos direcionados a um só ponto, a busca por uma meta, um propósito. Você entende isso? Claro, sim, sim. Bom, o caminho que está adiante de nós, eu entendo que você tira os obstáculos do caminho, passa por cima, tenta. Isso, exatamente. Sem poupar nenhum. Crescendo ao falante, saindo do seu trabalho, saindo. Sim, tudo isso. Tudo isso, essa dedicação. Bom, resumindo, a pessoa é feliz quando ela tem uma meta. Sim, é isso mesmo. E a meta deve ser grande? Ah, isso é diferente para cada um. Cada um tem. Pode ser algo pessoal, não precisa ser necessariamente algo exuberante. Não, o que for. O que é, apenas tem que ser importante para a pessoa. É isso? Ser importante é o suficiente? É sim. Sim, temos mais tempo. Vamos continuar? É contada uma história famosa de Rabbi Akiva, um grande professor. Ele estava nas ruínas do segundo templo, um pensamento com seus estudantes, e então uma raposa entrou no local dos sagrados dos sagrados, e todos começaram a chorar. E Rabbi Akiva começou a rir, e perguntaram, por que você está rindo? E ele disse, uma profecia se tornou verdade, a profecia de Uriah. Uma profecia que eu imaginava que poderia não acontecer, que o templo seria destruído. Isso significa que outra profecia se cumprirá, a profecia de Zacarias, que Jerusalém será construída, e assim por diante. E eles responderam, Rabbi Akiva, você alcançou tudo. Eles entenderam que a profecia da construção de Jerusalém será cumprida. Explique isso para nós. Eu posso ler para você sobre essa profecia e o que você pode comentar nessas palavras. Bom, ele diz, a sua profecia se refere ao período final, chamado de fim dos tempos. Ele viveu 350 anos antes da Era Comum. E ele ele disse que Jerusalém se tornou um veneno para todas as nações do mundo. A cidade será sitiada e todos se reunirão ao redor. O que é o final dos tempos? Ravi, o final dos tempos é um momento onde quem chega a necessidade de fazer um julgamento correto em todas as pessoas. Esse é o final dos tempos, sim. Como nós podemos nos tornar uma porção de veneno para todas as nações, especificamente os judeus? Ravi. Porque eles verão que em nós está a chave para corrigirmos o mundo e as pessoas, e nós estamos fazendo isso. Isso se chama tornar-se uma porção de veneno. Sim, de fato, há um sentimento de que esse tempo está chegando pouco a pouco. E vemos como estamos sendo tratados mais e mais. Sim, sim, como inimigos, é isso. E isso irá continuar? Sim, continuará em ondas. Então vá para cima, de cima para baixo, vai e volta, e isso vai nos levar aonde? Até o ponto que todo mundo irá querer nos destruir. Então realmente é um veneno. Sim, está claro. E nossa, como devemos responder? Ah, nossa resposta deve ser o oposto. Nós devemos mostrar ao mundo tudo que podemos, que somos capazes, que apenas nós somos capazes de salvar o mundo. Como? que nós iremos nos conectar uns com os outros, então uma força irá aparecer entre nós, que é a força chamada de Mashiach, Messias, que tirará toda a humanidade do egoísmo, do interesse próprio, e elevará para um nível espiritual. Mashiach, Messias, da palavra puxar, puxar para fora, sim. Última pergunta: nas últimas guerras, o Criador lutará com as nações, contra as nações. Ele golpeará todas as nações e lutará por Jerusalém. Bom, países estão em diplomacia, lutando. Quando o Criador entrará na batalha e derrotará todos? Bom, quando chegarmos ao último ponto, isso é possível ser revelado, o que está entre todas as nações. Ou seja, que ele luta por Israel. Não. Ele não luta por Israel como é o Estado hoje, mas ele luta por aquilo no mundo. Como eu posso dizer isso, de que no mundo será revelado a fé no Criador e a necessidade por ele de para ensinar a toda a humanidade como nós realmente precisamos viver. Isso será manifestado no mundo. É dito que Deus golpeará todas as nações contra Israel. Israel é a personificação do medo de Jerusalém, é a personificação do medo do Criador. Esse é o nosso medo completo diante do Criador. Sim. Então a pergunta é: então, continuando o texto aqui, não haverá mais guerra e Jerusalém virá em paz. Sim, isso é compreendido, que não haverá mais batalha, que diante as pessoas não mais irão atacar umas outras. E elas vão tentar viver em paz e completamente cumprir com o máximo possível as leis da natureza. Você está falando das pessoas no mundo, nesse caso? Mas aqui diz que Jerusalém viverá em paz. Sim, mas Jerusalém é todo mundo. Ok, adiante no texto, Zacaria profecia de que Jerusalém viverá sem uma fortaleza. E eu serei para ele como um muro de fogo ao seu redor. E isso agora estará no meio da cidade. Que não será mais necessário esses muros, fortaleza. Que é isso, Rabi? Essa é a libertação geral das pessoas, do seu egoísmo, dos seus prejuízos e crenças e tudo. E a relação com o Criador será revelada para todas as pessoas. Está falando de vida paz aqui? Sim. Sempre, todo momento, estamos voltando à paz. E continuando. Nesses dias, muitas nações buscarão o Criador, para orar para o Criador, e o seu nome se tornará um. O que é isso quando eles buscam por Deus em Jerusalém? Rabi, porque ele deve ser revelado na cidade, nesse local, mas Jerusalém está em todo o coração de cada um, é o ponto mais escondido do coração de cada um. Então eles vão começar a sentir que há um Criador em mim, no centro do meu coração, no fundo do meu coração. E cada um olhará para isso, buscará isso, esse ponto em mim, onde todos têm esse medo do Criador. Isso é em mim, em todos, sim, todos. Então, vamos encontrar, então, o que é? Deus é um para todos e seu nome é um. Então, vamos conectar todos os seus pontos no coração, e então haverá apenas um só Deus e o seu nome é um. Bom, isso é muito bonito, mas quando dizemos que isso, Deus é um, significa que todas as religiões, crenças, tudo serão canceladas? Sim, serão canceladas. E todos terão uma só inspiração? Sim. Quando falamos que Deus é um, estamos falando da propriedade, da qualidade de Deus? Sim. Sim, estamos falando dessa qualidade de amor, de dar, doação. Isso que estamos falando, sim. O que mais?
E o que disse Deus é que eu retornarei a Zion e a Jerusalém, Jerusalém se torna a cidade da verdade. Essa frase de eu voltarei aos Zion, muitos poetas falam sobre isso, de retornar a Zion. O que significa isso para o mundo? Sim, se já estamos falando de paz, Rabi. Zion. Zion significa da palavra Etziah, de sair ou remover. Que com a ajuda de sair de Jerusalém, e ao invés de alcançar Jerusalém, esses pequenos passos, ele cria esse verdadeiro desejo de revelar ele. Ou seja, se você diz que esse é o ponto de medo diante do Criador, que nós finalmente perdemos isso e como resultado nos tornamos mais fortes, sim, sim. E nos aproximamos disso, sim. Cada vez se manifesta mais e mais em nós. Essas entradas e saídas, baixos e altos, fé e perca de esperança, isso tudo evolui. Sim, vamos continuando. Mais uma pergunta, se possível. Jerusalém é a cidade da verdade. O que significa isso? Sim, quando ela abre a verdade no mundo, como isso se revela, esse medo do Criador? Sim, isso é verdade, sim. Você diz que verdade é o conhecimento do Criador? Sim, correto? Então dizemos que a todo momento estamos buscando a verdade? Nós estamos buscando constantemente pela conexão com o Criador, Rabi, sim. E ele está vestido em todos os tipos de vestimentas, etc. Seguindo. Assim disse o Deus dos exércitos. Todo homem e mulher estarão em Jerusalém. E a cidade estará preenchida com crianças, meninos e meninas. Sim, isso é muito bonita. O que é essa paz para você, Rabi? Essa sabedoria que descende sobre a cidade, que personifica todas as aspirações da humanidade. E com a qual irão aceitar toda essa sabedoria e distribuí-la como ela foi para todas as pessoas. Sim, aqui estou muito feliz. Por que é dito que os anciões vão sentar-se sozinhos com sua idade? E também fala sobre crianças, meninos e meninas brincando. Não é um meio termo, apenas velhos e novos. Rabi, porque a pessoa, quanto mais ela busca ser sábia em relação à sabedoria, mais ela se torna jovem. Sim, sim, claro. Mais uma questão. Você pode encerrar essa profecia em geral? Quem a humanidade encontrará? Aqui Rabi Akiva estava feliz, jubilante. Se você puder concluir isso, como você resume? Conclui essa profecia, Rabi. De que os sábios e os pequenos dentro de cada pessoa vão encontrar a si, se compreender e existir juntos em alegria. Que bonito, que bonito. Bom, devemos continuar, mas não, nada mais adicionar aqui. É isso.